Rotina e planejamento são temas que despertam muito interesse ao longo da minha caminhada até aqui, que eu chamo de, abre aspas, é só o começo, fecha aspas. Mas ainda neste começo dos 10 primeiros anos, eu sinto que essa pauta é um dos meus pontos fortes. Desvendar como planejamento e organização de tarefas podem jogar a meu favor, me ajudando a realizar ideias de uma forma sustentável e me mantendo ativa dentro do meu nível de produtividade da vez. Sempre encarei essa agenda como um braço do autoconhecimento. Sem me observar profundamente e me tornar uma doutoranda de mim mesma, eu jamais saberia quanto tempo eu gasto para fazer determinada coisa, ou se eu gosto de verdade de me envolver com um certo job, ou até se escrever durante uma manhã é mais fluido mentalmente do que durante a tarde após meu almoço, por exemplo. Me observar diariamente, considerar meu humor, meu ciclo menstrual, minha personalidade, minhas inclinações de interesse quando uma mosca passa e infinitas nuances que dançam ao longo do meu dia é a minha forma de ficar cada vez melhor em preencher o meu planner. Estou buscando um pós-doc nessa disciplina e eu recomendo fortemente que criadoras fiquem boas nessa faculdade. Esse é o meu conselho imutável. Guardo inúmeras memórias fortes da época da escola. E falando em disciplina, uma delas era o meu pesadelo: geografia. Foi numa manhã de aula, diante do professor Luiz Gustavo, que era um fofo, inclusive, que eu peguei minha primeira prova abaixo da média: 0,7, ou 7 décimos para os íntimos. Sim, a prova valia 7 e eu acertei apenas uma questão entre 10. Aquela foi uma das minhas primeiras lembranças de humilhação no colégio. Eu acabara de inaugurar a nota mais baixa de uma aluna da sétima série. Nunca me esqueci do olhar de solidariedade do Luiz quando ele me entregou a prova. Eu juro que ele parecia dizer com os olhos: "Fica tranquila, isso é só uma prova e não vai te marcar para sempre." Eu adorava ele. E eu adoraria poder ser uma boa aluna numa matéria que eu gostava do professor. Mas eu não consegui. Repetia incansavelmente para tentar amenizar minha vergonha pública entre os meus colegas imperdoáveis. Geografia não é meu forte, gente, eu não entendo nada. Eu ria de nervoso, debochava de mim mesma, como da habitude, e tentei fingir que estava lidando bem com aquele buraco que se abria ao tirar os olhos do professor e caminhar até a minha mesa com uma folha na mão que parecia ter o peso de um elefante. A verdade é que eu voltei para minha casa arruinada. Chorei tanto, senti tanta vergonha por ser a, entre aspas, mais burra da sala. Ah, eu não nasci para entender o que são placas tectônicas mesmo. Nunca vou passar no vestibular. Você já sabe da minha sorte de ter um lar que transborda acolhimento e amor. Então eu cheguei em casa e recebi muito amparo dos meus pais, que tentavam me convencer de que aquilo era só uma prova de colégio e que aquela nota não representava o que eu realmente sou. Fica tranquila, Amanda, você recupera. Você sempre recupera porque é esforçada, é responsável. Tenta não sofrer por isso. Mas a verdade é que eu não conseguia dissociar o que eu era daqueles 7 décimos. Geografia se tornou a minha maior inimiga até o terceiro ano. Um fantasma impiedoso. Minha primeira experiência com perda de média se deu ali, na minha sétima série, e eu ainda queria ser perfeita. E eu ainda esperava me formar balançando a bandeira de que nunca peguei recuperação na vida. E para ganhar validação, em que palco, afinal de contas, em adultos? A gente não sabe é nada nessa vida quando somos adolescentes. Sofri e muito. E nunca esqueci da insígnia dourada e brilhante que ganhei. Amandinha, pior aluna em geografia. Parabéns pelos feitos, gata. Viva! Eu desabotoei esse broche dourado da minha jaqueta jeans quando comecei a me interessar pela língua francesa e sonhar em viajar de avião. Eu pensei, quer saber? Vou tentar aprender geografia na prática, já que na teoria não deu muito certo. E aí que hoje eu sou aquela menina que não pode responder quiz sobre capitais e nem entende por que conhecer sobre placas tectônicas é mais importante do que conhecer sobre os nossos próprios territórios, a começar por quem somos aqui dentro. Temos tantos sentimentos que colidem e também causam grandes erupções de vulcões. Me interessa estudar territórios íntimos, os que me ajudam a transitar pela vida e exercer a artista que eu escolhi ser. Talvez estudar essa disciplina não exija tantos pré-requisitos. A gente pode seguir no nosso tempo, estabelecer links que destravam novas fases do game vida e que nos trazem mais ensinamento do que gabaritar uma prova. Estudar a minha própria geografia é uma das matérias mais apaixonantes dessa facul. Nessa, sim, eu mergulhei de cabeça e senti até que eu fiquei boa. E é essa dedicação que me ajuda no planejamento e na minha rotina criativa. Eu não poderia dizer nada mais além disso. Não uso método, nem reloginho de produtividade. Acesso à intimidade com quem sou e no que sou boa para ordenar funções segundo as minhas regras. Sem mais. E esse é o tema do episódio Minha Rotina, Minhas Regras, da série Trajetórias. É só você terminar de me ouvir aqui e já deixar o episódio logo de baixo começar. Talvez, se eu encontrasse o Luiz Gustavo hoje, ele até curtisse os pratinhos de montanhas que eu tenho pintado. Eu sinto que ele tinha uma sensibilidade para apreciar arte, juro. Talvez, mas isso é só um palpite barato mesmo de uma mente bem louca. Talvez ele seja uma figura mítica que fez parte da minha vida para eu me sentir no fundo de um poço escuro e dali chamar geografia de pesadelo para, ao invés de mergulhar lá fora, mergulhar aqui dentro, como um sonho simbólico que abre um portal. Talvez esses 7/10 nem tenham existido, bem que a minha mãe me avisou. Será? Nada contra pessoas que eram boas em geografia, tá? Vocês sempre foram meus grandes ídolos na adolescência. Ao lado do Charlie Brown e do Simple Plan estavam vocês, grandes seres. Um dia te conto da minha relação com física e química, mas antes preparo o lenço. Esse foi um texto que eu escrevi na minha newsletter, onde eu converso toda sexta sobre coisas que meu feed não mostra. Assina também nesse endereço aqui, ó, amandamol.com.br/newsletter. Bisos e até breve, Amanda.